Olá, estamos aqui para a discussão das unidades 3 e 4 da disciplina de Ciência Política. Até o momento tivemos a oportunidade de discutir algumas questões relacionadas ao significado e ao objeto da política e da ciência da política, ou da ciência política. E na unidade 2 trabalhamos com a evolução das ideias e das instituições políticas, onde fizemos um panorama que veio lá da Grécia Antiga, chegando até os grandes desafios em termos de configuração dos sistemas políticos no contexto aí da globalização. Então, só retomando algumas questões. Primeiro, vimos que a política está relacionada a uma forma, ou a forma que os homens se encontraram para viver em coletividade, relacionado a resolução pacífica de conflitos, ou seja, a ideia de política sempre se relaciona à ideia de conflito, a resolução pacífica de conflitos. A política está diretamente relacionada à existência da humanidade e à existência de uma vida regulada por normas, por instituições que permitem que a humanidade resolva seus conflitos de forma pacífica. Bom, visto essa definição de política, tratamos de definir o que é a ciência política. E nesse processo foi visto basicamente a ideia de que a ciência política é uma ciência que trata com um tipo específico de poder, no caso específico, o poder político. E nesse processo tivemos a oportunidade de trabalhar com vários pensadores e com várias ideias sobre a política ao longo de vários momentos da história da humanidade. Tivemos um pouco mais de cuidado ao tratar do tema da democracia, especificamente falamos sobre as várias formas em que os regimes democráticos podem assumir nas diferentes sociedades. Bom, agora chegou a hora de a gente analisar duas questões específicas relacionadas a áreas ou temas específicos que são abordados pela ciência política. O primeiro desses temas está relacionado, que é o que a gente vai ver agora na unidade 3, está relacionado à questão do planejamento e tomada de decisões. Bom, planejamento e tomada de decisões, não, imagino que não seja novidade para vocês em termos de questões tratadas no dia a dia. Segundo, no próprio curso de administração, vocês já tiveram a oportunidade de ver que o planejar é uma das funções do administrador. Então, nenhuma das questões aqui que serão abordadas em termos de planejamento e tomada de decisões, eu imagino que tenham grande novidade ou que nunca tenham sido identificadas ou nunca tenham sido trabalhadas por vocês, seja no nível da universidade, seja no plano da vida profissional, acadêmica de vocês. A grande diferença é que trabalharemos essa questão do planejamento e tomada de decisões relacionada à configuração dos sistemas políticos, ou seja, a aplicação do planejamento e da tomada de decisões ao campo das chamadas decisões políticas. Ok? Então vamos para o primeiro slide, onde apresentamos a classificação básica sobre a ideia do planejamento ou a configuração do planejamento, onde apresentamos a distinção clássica entre os tipos de planejamento e sua distinção entre o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico, aquele tipo de planejamento que lida com questões de longo prazo, o tático com questões de médio prazo e o operacional com questões de curtíssimo prazo. Bom, como é que o planejamento se relaciona com a tomada de decisões, né? E com o tipo de decisões específicas que estamos lidando aqui, que são as chamadas decisões políticas? Então, nesse sentido, a gente tem que relacionar duas discussões que são, de certa forma, distintas, mas que se relacionam enquanto a. É que as duas, os dois temas, o tema do planejamento e tomada de decisões, estão articulados à forma como o Estado, à forma como o sistema político trata de transformar problemas sociais em ações governamentais, de certa forma. Vejamos então, rapidamente, quando a gente fala em decisão, uma distinção básica que vai servir de guia para toda a discussão que a gente vai fazer no campo da decisão pública ou da decisão política, que é a distinção entre uma decisão e uma política, ou uma decisão política e uma política pública. Bom, toda decisão, como vocês bem sabem, é basicamente um processo de escolha, dentro de um leque de alternativas. A grande questão, quando a gente fala de uma teoria da decisão, é quais os critérios, estabelecer quais os critérios, quais os mecanismos que temos à nossa disposição, que sirvam como guia para que tenhamos uma boa decisão. Então, falar em decisão pública ou falar em decisão política significa falar em escolhas. Escolhas feitas por determinados indivíduos ou grupos, ou por determinados agentes, instituídos de autoridade política. Agora, falar em decisão política a partir do referencial da ciência política significa pensar em mecanismos que guiem a ação do agente, de forma a ele ter critérios objetivos e critérios claros, de modo que produza boas decisões, né? Ou decisões articuladas à resolução do problema ou em questão, ou à melhor alternativa dentre o conjunto de alternativas que foram colocadas naquele momento. Então, a decisão política está relacionada à escolha entre um leque de alternativas. Quando a gente fala em política pública, a gente está falando em algo mais amplo, onde a ideia de decisão é uma das fases de uma política pública. Então, a política pública envolve mais que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente articuladas pelo agente público. Então, o que a gente vai ter a oportunidade de ver agora é a chamada sequência das decisões, ou seja, como um determinado problema chega até ao plano do Estado, como esse problema ele pode ser transformado em agenda pública, como que numa agenda pública se tem diferentes possibilidades de ação, ou seja, diferentes alternativas decisórias, como a gente já tratou disso, e quais os mecanismos devem guiar o administrador no sentido de produzir boas decisões. É lógico que não trabalharemos aqui com receitas, né? Ou seja, que uma boa decisão sempre terá uma receita pronta. Ou seja, as decisões são frutos de contextos, são frutos de situações. A grande questão é discutir, num plano de uma sequência lógica, quais as alternativas e quais os elementos devem ser observados, de forma a que tenhamos sempre condições de, dentre um leque de alternativas que são colocadas em cada momento, termos elementos para pensar um processo de formulação de alternativas que sejam mais adequadas à situação em questão. Ok? Então, vejamos a chamada sequência das políticas e sequência das decisões políticas. Toda decisão está relacionada a um problema, ou seja, um problema que chega até as mãos de um indivíduo, no caso aqui específico, estamos trabalhando com administradores, que se vêem diante de determinadas situações que exigem uma resposta. Então, qual é a sequência lógica das chamadas políticas públicas e das chamadas decisões públicas? Bom, a sequência lógica inicia pelo momento em que um determinado problema chega até a agenda pública. Ou seja, nós temos vários problemas na nossa sociedade, várias questões que emergem no dia a dia, mas nem todos os problemas conseguem adentrar, conseguem penetrar a agenda pública ou a agenda estatal, né? Muitos desses problemas ficam num plano, vamos dizer, reprimido, vamos dizer assim. Não conseguem penetrar nos vários espaços de decisão estatal de modo a se transformar em políticas. Agora, como que determinados problemas, quais são as maneiras com que determinados problemas chegam, adentram até a agenda pública? Ou seja, como é que se constrói a agenda do Estado? Nesse processo, a gente pode distinguir entre três grandes elementos, como já foi colocado na transparência, e a gente pode representar essa mesma transparência. Primeiro, a ideia de que a agenda pública ela pode ser construída por demandas novas, demandas recorrentes e demandas reprimidas. seja, demandas novas que chegam ao Estado e que não tinham sido objeto de atenção ou preocupação pelos agentes públicos em outro contexto histórico. Né? Exemplo, uma situação de calamidade pública ou uma situação, uma determinada intempérie que promove, na verdade, mudança significativa no contexto e que promovem e que fazem com que a administração tenha que tomar uma decisão. Demandas recorrentes, ou seja, demandas que já fazem parte, de certa forma, do cotidiano do Estado, mas e que chegam à agenda pública de forma sempre relacionada a determinados contextos. E terceiro, demandas reprimidas, ou seja, demandas que historicamente fizeram parte da agenda do Estado, mas nunca foram transformadas em política. Né? E que em determinados contextos, que continuam fazendo parte da agenda, mas sem necessariamente serem transformadas em mecanismos de ação. Feita essa distinção entre demandas novas, demandas recorrentes, demandas reprimidas, a gente tem um mecanismo de classificação dos problemas públicos. Né? Mecanismo de classificação esse que ajuda, pelo menos, a gente a entender que tipo de problema que a gente está lidando. Ou seja, estamos lidando com um determinado tipo de novo problema, que não temos parâmetros ainda, de certa forma, para resolvermos. Problemas que já são recorrentes e que, portanto, já imagina-se que tem assim, um certo estoque de conhecimento e de elementos para formular políticas em relação àquele problema. E demandas recorrentes que, de certa forma, fazem parte do cotidiano da ação estatal, mas que não são resolvidas por completo. Temos vários exemplos sobre de cada uma dessas questões. Eu já falava, por exemplo, da demanda nova numa situação de uma emergência, numa situação de uma calamidade pública, numa situação em que o Estado se vê diante de um problema que nunca foi objeto da atenção estatal. As demandas recorrentes são as demandas, de certa forma, que podemos dizer do dia a dia da administração estatal. Né? Por exemplo, as demandas de determinadas comunidades por melhorias em infraestrutura em determinadas regiões. E as demandas reprimidas são muito relacionadas a questões que exigem uma decisão complexa em termos de, seja em termos de quantidade de recursos, seja em termos de pensar alternativas decisórias que envolvem, por exemplo, grande quantidade de atores, grande quantidade de problemas e questões a serem resolvidas. E grande quantidade de interesses também, da mesma forma. Vejamos, por exemplo, temas no Brasil que, de certa forma, podem ser considerados ou poderiam ser considerados como demandas reprimidas. Por exemplo, uma questão típica de dita demanda reprimida é a questão do, por exemplo, do acesso à terra no Brasil. É um tema que historicamente se coloca, pelo menos desde os anos 50, 60, esse problema está num debate público, ou seja, está na agenda pública, mas historicamente teve uma dificuldade, por uma série de razões, de implementar políticas no sentido de resolver essa questão. Assim como milhares de outras questões podem ser colocadas no rol das chamadas demandas reprimidas. Muitas demandas reprimidas também não conseguem ser implementadas, não conseguem ser resolvidas por dificuldades ligadas, por exemplo, à própria ausência de um consenso básico na sociedade sobre a pertinência ou não daquela política. Estamos aí diante de um contexto, por exemplo, onde o Supremo Tribunal Federal está deliberando, por exemplo, sobre uso de a liberação de pesquisas com células embrionárias, por exemplo. Bom, é uma demanda recorrente na sociedade brasileira, em termos de vários grupos, vários movimentos demandam para a resolução desse problema. Porém, envolve não somente conflitos de interesses, mas conflitos em termos de envolve concepções religiosas, envolve ideologias, envolve uma série de questões que dificultam a produção de consensos de modo que essa política, que essa decisão possa ser tomada, ou seja, de modo que um ator específico consiga definir a melhor alternativa ou o melhor leque de alternativas para resolver aquele problema. Então, lidamos sempre com situações que vão de mínima complexidade até questões altamente complexas, ou seja, tratei aqui de problemas ou seja, relativamente simples, como por exemplo a questão da solução de um problema de infraestrutura num bairro, do calçamento de uma rua, até decisões em que o Estado lida, por exemplo, que envolvem, por exemplo, questões de conflito cultural, conflito religioso, e que a sociedade exige, né, que se tomem decisões. Agora, nem todo momento, quer dizer, nem sempre é possível, por uma série de razões que já foram listadas aqui, seja por problemas financeiros, seja por problemas em termos de complexidade, seja por problemas de ausência de consenso na própria sociedade, nem sempre é possível produzir a implementação dessa decisão. Recomendo que, com relação a este item específico da construção da agenda pública, vocês leiam com atenção aquilo que, aliás, para todo o conteúdo do curso, é fundamental ler com atenção o material didático. Mais especificamente para essa questão, onde são colocadas uma série de elementos, uma série de exemplos sobre cada uma dessas questões relacionadas a demandas novas, demandas recorrentes, demandas reprimidas. Até porque cada um desses tipos de demandas também tem uma série de subdivisões em termos de como é que se estabelecem demandas novas, como é que se estabelecem demandas recorrentes, como é que se estabelecem demandas reprimidas. Bom, então, o segundo grande momento do processo de formulação de uma decisão pública ou de uma sequência lógica das políticas públicas está relacionado à produção de soluções e alternativas. Isso pode ser visualizado na próxima lâmina, em que é apresentada os principais elementos relacionados à chamada produção de soluções e alternativas. Então, são listados quatro grandes elementos que devem estar relacionados a este processo de produção de soluções e ou alternativas a um problema. Então, fala aqui de indicadores, legislação, planejamento e financiamento. Vejamos cada um deles. Vamos estabelecer a primeira relação com o primeiro ponto, ou seja, falávamos de que uma decisão pública envolve uma sequência lógica. A sequência lógica inicia quando um problema chega até o Estado. Esse problema chega até o Estado através daquilo que a gente chamava da construção da agenda, ou seja, um problema social se transforma em problema público quando ele chega até a agenda estatal. Bom, tal problema chegou até a agenda estatal, cabe agora ao ente, à autoridade política constituída, formular soluções e ou alternativas àquele problema. Para a formulação de soluções e ou alternativas, basicamente o administrador, a regra básica é ele se municiar de informações sobre aquele problema. Quais são os instrumentos ou os mecanismos que o administrador tem à sua disposição no sentido de produção de informações disponíveis, sobre os problemas em questão? Um primeiro, elemento, que a gente pode retomar um pouco a lâmina que já exibimos, está relacionado à questão dos indicadores. O que que são indicadores? Indicadores são, na verdade, por indicadores pode-se falar uma série de elementos, mas são, sobretudo, sistematizações que são feitas, seja de determinadas situações, seja da configuração de determinadas populações. Exemplo, alguns indicadores bastante conhecidos e bastante divulgados no Brasil sobre determinadas situações. Temos, volta e meia, somos apresentados a algum indicador proveniente do Índice de Desenvolvimento Humano, que é um relatório elaborado pelo PNUD, que é uma organização vinculada à ONU, que elaborou esse Atlas do Desenvolvimento Humano, onde são produzidos vários índices, vários indicadores que são desagregados por município, por região, por estado, onde são visualizados várias informações específicas relacionadas à saúde, à educação, à situação de moradia, a questões ligadas à renda e pobreza. Então, bom, aí uma informação básica, uma generalizada sobre uma situação específica. Então, um indicador é um elemento relacionado à configuração de determinada população, em geral materializado em estatísticas oficiais ou estatísticas públicas, né? Nem sempre são essas estatísticas são geradas, produzidas e analisadas por órgãos estatais. Por exemplo, o caso PNUD é uma organização não estatal que produz informações e indicadores que servem para municiar o processo de tomada de decisão. Bom, temos outras instituições no Brasil, quer dizer, várias outras instituições. A instituição mais que tem, na verdade, o objetivo de criar, de produzir indicadores que municiem, entre outras coisas, o processo de decisão pública, é o IBGE, né? Que através dos seus censos, através das pesquisas de amostra por domicílio, e outros instrumentos mais, tem municiado o administrador público com relação a uma série de indicadores sobre os mais variados temas, né? Então, a primeira questão é que temos à disposição para os mais variados temas, e eu diria para praticamente todos os grandes temas das políticas estatais, temos indicadores. Indicadores que estão relacionados a uma certa quantificação da realidade. Tais indicadores são fundamentais como uma parte do processo de escolha entre um leque de alternativas, ou seja, como uma parte do processo de tomada de decisão. Quando se fala em produção de soluções alternativas, então um momento central é o administrador se municiar de informações e um instrumento básico de obtenção de informações está relacionado à busca de indicadores sobre determinado problema. Segundo, né, o administrador necessita de estar ciente da legislação que rege determinado tema, ou determinado problema, né? Como sabemos, quando trata-se de administração pública, toda a ação do ente público está, na verdade, regulada pelo chamado direito administrativo. E tem-se todo um sistema legal que regula a ação do administrador público no, nesse processo de tomar uma decisão. Então, quando, se, por exemplo, um determinado problema chegou até a agenda estatal, uma melhoria na infraestrutura urbana de uma determinada região. Bom, o administrador se municiou de informações no sentido de que, bom, realmente naquela região tem-se determinados problemas, tantas pessoas estão envolvidas nessa situação, se não for tomada tal decisão, terão determinadas consequências em termos de indicadores sociais específicos, serão determinadas consequências haverão. Bom, portanto, eu tenho que promover essa melhoria. Por exemplo, eu tenho que asfaltar aquela rua. E aí eu decidi que vou fazer aquele processo de asfaltar aquela rua e vou. Bom, mas eu vou ver um pouco, tentar entender um pouco a situação desta região que está solicitando esse asfaltamento da rua. E de repente eu me deparo com um fato de que tal rua não faz parte do traçado legal da cidade. Ou seja, uma área irregular. Bom, eu não tenho, no caso, nesse caso específico, o administrador não tem autoridade legal para tomar uma decisão como essa, que fere um preceito, no caso legal, que é o fato de que aquela rua está numa situação de irregularidade. Então, esse é um exemplo bastante primário, mas ele serve para mostrar, na verdade, a complexidade que envolve, por exemplo, isso que a gente chama da escolha de alternativas. Ou seja, eu tenho que me municiar de informações tanto no plano da situação, de caracterização da situação problema, como também de tentar visualizar que tipos de possibilidades são ditadas ou são, na verdade, conferidas pelo contexto. Ou seja, nesse caso específico, bom, temos uma legislação que guia a ação da administração. Né? Estou falando uma situação bem específica. Imaginem situações bem mais complexas, né? Onde a ideia de, por exemplo, da legislação tem impactos bem mais significativos ou elementos bem mais significativos em termos de configuração da ação do administrador. O terceiro elemento está relacionado ao processo do planejamento. Então, nesse sentido, eu já, primeiro, já tenho indicadores sobre aquele problema, eu já consultei a legislação, e agora a questão é a seguinte: bom, que alternativas que eu vou ter para resolver aquele problema? E quando falamos de planejamento, a gente fala em duas grandes formas de planejamento, duas formas de se estruturar as alternativas decisórias, né, de se estruturarem as alternativas decisórias. Primeiro, o planejamento pode ser feito de uma forma que a gente denomina de tecnocrática, ou seja, o administrador sentado em sua mesa, municiado por dados técnicos, vai planejar a melhor decisão para aquela comunidade, a melhor decisão que ele acha para aquela comunidade, que ele acha que é aquela que aquela comunidade necessita. Isso foi muito comum no Brasil, por exemplo, durante os anos 50, 60, pelo menos até os anos 80, quando se falava, por exemplo, de planejamento urbano. Essa ideia de uma lógica tecnocrática, ou seja, de um expertise técnica que definia quais seriam os rumos para a cidade, os rumos de como é que deveria ser organizada a cidade. E simplesmente pelo fato de que esses indivíduos eram portadores de um conhecimento técnico, foi um elemento bastante comum em termos de configuração, por exemplo, do campo do planejamento urbano no Brasil e de várias outras áreas do planejamento. Porém, tal mecanismo de planejar decisões começou a ser seriamente questionado por vários atores da sociedade brasileira. Primeiro que o Brasil, dos anos 80 para cá, se democratizou. Voltamos, por exemplo, a partir de 88, instituímos uma Constituição democrática. Desde 85 temos governos civis. E desde 88, na verdade, a Constituição estabelece uma série de mecanismos de interação entre Estado e sociedade, de forma que, em geral, o planejamento público, né, o planejamento ligado às decisões públicas, está relacionado, sobretudo, a formas participativas de interação entre Estado e sociedade. Então, o chamado processo de escolha entre um leque de alternativas, ou seja, o processo de planejar uma decisão a partir do momento que eu obtive informações, indicadores, a partir do momento que eu consultei a legislação, esse processo de planejar, e isso está garantido no texto legal, está garantido na Constituição, ela prevê cada vez mais formas de interação, formas de consulta, formas de diálogo, formas de deliberação envolvendo Estado e sociedade. Exemplos típicos, né? Muitos de vocês, imagino que já vivenciam ou vivenciaram situações como essas. Por exemplo, nós temos instrumentos como, por exemplo, Agenda 21, Estatuto da Cidade, e relacionado a isso, chamados de processos de reformulação dos planos diretores. Nós temos conselhos gestores, né? Conselhos municipais, estaduais, saúde, educação, habitação, meio ambiente. Nós temos experiências de participação da população no orçamento público, os chamados orçamentos participativos, que são todos mecanismos, independente da sua área de atuação, que garantem formas de interação entre Estado e sociedade no processo de planejamento da ação estatal. Então, cada vez mais, isso que a gente chama de produção de soluções e/ou alternativas está relacionado a formas de planejamento participativos, formas de planejamento que rompem com a lógica tipicamente tecnocrática que dominou o campo do planejamento no Brasil, pelo menos até os anos 70. Então, uma coisa que eu acho fundamental é isso, é tentar entender que no campo das decisões públicas e nessa sequência lógica das decisões, nós temos diferentes possibilidades de construção de alternativas. Uma possibilidade de construção de alternativas é aquela em que um técnico se vê como intérprete da sociedade e que, por ser técnico, ele tem as melhores soluções. E a partir daí, ele dita quais são as melhores soluções, porque ele viu os indicadores, consultou a legislação, interpretou aquilo que a comunidade gostaria que fosse a melhor alternativa. A outra possibilidade é, bom, a partir do ato de se municiar de informações, de consultar a legislação, traçar a melhor alternativa a partir do diálogo com os vários envolvidos no processo. Isso que a gente chama de planejamento participativo. Também recomendo a leitura do material didático, que essa diferença entre planejamento tecnocrático e planejamento participativo é explorada em detalhes. Bom, e o quarto elemento, que é algo fundamental para se entender também esse processo de produção de soluções e alternativas, e também talvez seja estratégico, é que é a questão do financiamento. É, porque de pouco adianta ou de nada adianta consultarmos e temos um problema, daí queremos resolver esse problema. E nesse processo de resolução, nós consultamos os indicadores, consultamos a legislação, fazemos um planejamento, depois nos damos conta que não temos recursos para executar essa política traçada. Ou seja, toda política ou toda decisão pressupõe mecanismos ou critérios específicos que são estabelecidos também pela legislação que tratam do financiamento. É uma questão óbvia, uma questão lógica, que, por exemplo, toda decisão pública tem que ter uma certa previsão orçamentária. É, e isso vale não somente para o setor público, como também para o setor privado. Bom, mas então, esse ponto 2, que é a produção de soluções e alternativas, está relacionado sobretudo a quatro grandes elementos. É, então, retomando o elemento dos indicadores, legislação, planejamento e financiamento. O elemento talvez significativo em termos de discussão está relacionado à questão das transformações que o processo de planejamento tem passado nos últimos anos, ou seja, da mudança do planejamento tecnocrático para o planejamento participativo. Bom, terceiro, é o processo de decisão propriamente dito, ou seja, voltando à sequência lógica. Eu tinha um problema que era público que chegou até a agenda pública. Esse problema público foi transformado em agenda. Essa agenda criou alternativas decisórias. Então, eu me municiei de informações, eu busquei financiamento, eu consultei a legislação, eu planejei. Bom, agora vamos decidir sobre qual será a alternativa. E, como já falava, por exemplo, né, quando relacionava a ideia de planejamento participativo e planejamento tecnocrático, qualquer que seja a decisão envolve, quando tratamos de temas públicos, envolvem atores e envolvem interesses. Das decisões mais simples às decisões mais complexas, nós temos sempre uma constelação de atores e uma constelação de interesses envolvidos em cada uma delas. Falávamos, por exemplo, em planejamento participativo. Planejamento participativo significa colocar, acima de tudo, no mesmo espaço, diferentes atores com diferentes interesses, de forma que se chegue a determinados consensos com relação às alternativas decisórias. Então, quando falamos em decisão, nós falamos em formas previstas, em termos institucionais, que envolvem atores públicos e privados. Ou seja, atores públicos especificamente aqui a burocracia estatal, ou seja, os entes da administração pública, os atores privados especificamente os vários grupos da sociedade, os vários interesses que estão relacionados àquela política. Por exemplo, tratando-se de, por exemplo, uma obra num bairro, como eu falava, uma obra de infraestrutura, os atores privados nesse processo aí são os moradores daquela determinada comunidade que estão pleiteando aquela obra. Bom, nós temos, por exemplo, a decisão pública agora, voltando àquela ideia, àquela questão do Supremo com relação ao debate sobre células-tronco. Quem são os atores aí? Os atores públicos envolvidos nesse processo, nesse momento, são, por exemplo, um ator central nesse processo são os ministros do Supremo. Os atores privados nesse processo são os vários interesses existentes da sociedade, vários grupos, as várias identidades presentes na sociedade e que estão, na verdade, buscando de uma maneira ou de outra influenciar no sentido de colocar questões no debate público de forma a formar a opinião pública para aquele problema. Né? Ou seja, todo o debate que está ocorrendo na imprensa, nos meios de comunicação sobre esse problema está fortemente relacionado ao processo de construção de uma opinião pública, no sentido de identificar uma forma de tomar a melhor decisão para aquele problema, com toda a complexidade que envolve, por exemplo, essa questão. Então temos vários atores privados, que nesse momento se tornam atores públicos, porque estão tornando públicas suas opiniões, mas que de alguma maneira tentam construir a opinião pública sobre aquela questão. Bom, assim como o planejamento, né, assim como vimos com relação ao planejamento, o planejamento pode ser assumir uma forma tecnocrática e uma forma participativa, as decisões públicas também podem assumir formas diferenciadas. Né? E a distinção básica que é colocada quando a gente fala em teoria da decisão, a gente estabelece uma distinção básica entre dois tipos de decisão, as chamadas decisões, um modelo de decisão racional compreensivo e o modelo de decisão incremental. Então, isso está muito articulado com o elemento anterior da produção de soluções, ou seja, em geral, o modelo de planejamento tecnocrático adota um tipo de decisão racional compreensivo. Em geral, o modelo participativo adota um modelo de decisão incremental. O que significa isso? Quando falamos em modelo de decisão racional compreensível, eu estou falando em um modelo de decisão onde um ator tem um conhecimento da realidade, uma interpretação da realidade, e ele, a partir de informações, a partir do conhecimento técnico, a partir de uma interpretação daquela realidade, ele formula um leque de alternativas. Quando falamos em decisões incrementais, nós estamos falando de decisões que estão pautadas pela influência de vários interesses. Ou seja, de forma que ela não é um processo pautado por um único interesse, por uma única demanda, por uma única fonte de informação. Ou seja, ela obedece um caráter incremental, ou seja, no sentido de que ela é formada pela adesão ou pela ação de vários grupos, vários interesses que vão influenciando partes ou elementos daquele processo decisório. Então, retomando, iniciamos com o processo que um problema público se transformou em agenda. Da agenda passamos à resolução do problema. A resolução do problema envolve os indicadores, o financiamento, o planejamento, que pode se estabelecer de forma tecnocrática ou de forma participativa. Esse processo de obtenção de informações é complementado pelo ato da decisão. A decisão que pode assumir, que depende de vários atores, de vários interesses, e que pode assumir duas formas específicas, uma forma incremental e uma forma racional compreensiva. A forma incremental está relacionada com os processos de planejamento participativo. A forma racional compreensiva está relacionada aos processos de planejamento tecnocrático. Ou seja, e aí eu, vamos dizer, municiado de informações, municiado dos interesses e das demandas dos vários atores, que possuem diferentes recursos naquele processo, eu tomo uma decisão. Agora, a decisão, e isso está, de certa forma, já bastante consolidado nos estudos sobre o processo decisório, as decisões públicas podem assumir duas formas, ou seja, no sentido de a decisão no sentido de que ela vai agir sobre a resolução de determinado problema, mas tem-se um outro tipo de decisão que é muito comum, principalmente tratando-se de Brasil, que é a decisão da não decisão. Ou seja, eu decido não decidir. Ou seja, eu tenho um problema, esse problema chegou até a agenda, eu mobilizei informações e eu tenho que propor dentro de um leque de alternativas, uma escolha. E aí eu faço a escolha. A escolha é: eu não vou decidir. Isso parece contraditório, mas, por exemplo, principalmente quando se trata de problemas que envolvem uma enormidade de atores, de interesses e questões, por exemplo, que envolvem grande complexidade, a ideia de não decisão, ou seja, a não decisão como uma decisão deliberada, ou seja, como algo deliberado pelo próprio indivíduo que está tratando de implementar aquela política. Quando envolve grandes conflitos de interesse, é bastante comum esse processo de postergar o ato de implementar determinada política, determinada ação estatal. Né? Nós temos vários problemas e vários exemplos no Brasil de como que situações de não decisão deliberada, né? Situações onde se sabe de um problema, se identificam possibilidades de solução, porém não se decide deliberadamente pelo fato de ou não existir consenso, ou não existir recursos, ou algum outro tipo de questão. Bom, escolhida o leque de alternativas, ou seja, escolhida a melhor alternativa para o administrador, a próxima momento do ciclo do processo decisório está relacionado à implementação. Ou seja, se eu identifiquei um problema, esse problema chegou até a agenda pública, eu me municiei de informações, eu planejei, eu decidi, por exemplo, que vou executar aquele programa. Vamos falar de uma decisão, não de uma não decisão. Ou seja, eu decidi que eu vou mudar aquele estado de coisas. Então, eu vou tratar do processo de implementação, ou seja, de cuidar dos meios necessários para que as fases anteriores saiam do papel e tenham reflexo sobre a realidade. Ou seja, de forma que eu mude o estado de coisas. Ou seja, a implementação de um programa ou de uma decisão está relacionada àquele processo em que transformar a situação que deu origem àquela agenda pública. Então, voltamos àquela questão. Eu tenho um problema de infraestrutura urbana num bairro. A implementação do programa é no sentido de implementar o conjunto de ações que vão resolver aquele problema de infraestrutura. Uma questão típica no Brasil também é que as três fases anteriores funcionam muito bem, ou seja, chegou o problema, eu me municiei de informações, decidi e as coisas morrem na implementação. Temos vários exemplos, principalmente, por exemplo, no que foi os anos 70, dos chamados grandes projetos de desenvolvimento, como, por exemplo, questões como a Transamazônica e outras grandes políticas, por exemplo, que morrem na implementação. Determinadas questões que se perdem no processo de transformar, de resolver ou de mudar o estado de coisas que gerou aquela situação. Ou seja, projetos que morrem, antes mesmo de ver seus resultados. Em termos de mudança daquela situação que deu origem àquele problema. Bom, se eu tinha um problema, se eu me municiei de informações, se eu resolvi aquele, se eu implementei um programa, a próxima fase do processo de decisão, que está relacionada à sequência das decisões, à sequência das políticas, está relacionada àquilo que a gente chama de os processos de análise e avaliação de uma política, como pode ser visto no próximo slide. Então, tem uma diferença básica entre analisar uma política e avaliar uma política. Quando a gente fala em análise, deve-se entender o estudo do arranjo ou da configuração institucional de uma determinada política, né? Ou seja, aquele programa que deu origem a, por exemplo, a resolução de um problema de infraestrutura num bairro. Eu criei um programa do municipal de resolução de problemas de infraestrutura. Ou seja, analisar essa política ou analisar esse programa significa analisar a configuração que assumiu esse programa, em termos de formas como ele obteve informações, formas como se foi constituída a decisão, no sentido de analisar as diferentes fases, ou seja, verificar eventuais problemas e/ou distorções durante cada uma das fases do processo e na própria configuração institucional do processo. Agora, quando eu falo em avaliar um programa, significa eu verificar a relação causal que existe entre o programa e o problema. Ou seja, a relação entre o programa que foi implementado ou a política que foi implementada e a resolução efetiva do problema em questão. As chamadas relações causais entre o fenômeno A e o fenômeno B. E as avaliações podem ser de três tipos ou três formas, as chamadas avaliações de eficácia, de eficiência e efetividade. Não temos condições aqui de entrar em cada um desses conceitos, mas cada uma delas está relacionada a um elemento específico de observação da realidade e de identificação dos efeitos daquele programa sobre aquela realidade. Aí, primeiro, a ideia de se alcançou os objetivos, se alcançou os objetivos de forma com obter os menores, de forma a que tenha tido os menores custos possíveis, né? E terceiro, se resolveu aquele problema em questão. Essas são as ideias de eficácia, eficiência, efetividade. Ou seja, a eficácia é fortemente relacionada à ideia do objetivo, a eficiência, o objetivo, o alcance do objetivo com os menores custos possíveis, a efetividade, a transformação da realidade em questão. O grande problema quando a gente fala em avaliação de uma política, né, ou da maioria das políticas, é que a gente nunca, dificilmente a gente consegue encontrar os nexos causais, todos os nexos causais que existem entre a política e a situação. Ou seja, nem sempre temos elementos suficientes para mostrar que a mudança da realidade que foi identificada pela, por exemplo, por uma pesquisa, se deveu única e exclusivamente por aquela política em questão. Esses determinados problemas de avaliação causal estão colocados nessa própria próxima lâmina, onde a gente fala um pouco das dificuldades das decisões. Ou seja, a grande dificuldade em avaliar uma política está relacionada a conseguir estabelecer relações causais entre a política e o problema. Exemplo: como conseguir identificar que a melhoria nos índices de mortalidade infantil foi resultado de um programa de saúde da família, no bairro X, por exemplo? Como isolar as variáveis de modo a que eu tenha condições objetivas de dizer que tal melhoria se deveu àquela ação? E como outras ações não podem ter influenciado nesse processo? Então, essa é uma questão chave. É uma questão que, por exemplo, sempre que vai se fazer a avaliação de programas, a avaliação de políticas, o administrador se vê diante dessa situação. Então, se o ciclo inicia com a resolução com a identificação do problema ou a construção da agenda, ele praticamente termina com o processo de avaliação. Ou seja, é como se tivéssemos um ciclo, né? Um ciclo de uma política, ou seja, que inicia de forma a identificar uma realidade, desculpem, a um determinado problema chegar na agenda, até passando pelos processos de obtenção de informação, formulação de política, implementação, até chegar ao processo de avaliação e análise daquela política, ou seja, de forma que a gente tem um ciclo chamado ciclo sistêmico do processo de decisão, ou seja, que vai dos chamados inputs aos outputs, ou seja, processo de alimentação e retroalimentação de um sistema. Bom, feitas essas considerações sobre o ciclo das políticas e das decisões, vamos agora discutir um pouco quais são os grandes desafios ao moderno administrador público ou ao moderno administrador no campo das decisões. O que que envolve hoje, algumas questões já foram faladas aqui, mas o que que envolve hoje falar em desafios ao moderno gestor público? Eu destaquei três grandes questões que eu acho que são fundamentais para a gente pensar essa questão de como pensar novas formas de tomada de decisão política. Primeiro, né, é que cada vez mais precisamos conciliar participação e eficiência. Ou seja, apenas participar, produzir decisões ou políticas participativas, por produzir, não faz muito sentido. Ou seja, apenas dizer que aquilo é bom porque é participativo não faz sentido se aquilo não impacta a realidade das pessoas. Então, a grande questão, na minha opinião, é como conciliar participação e eficiência. Segundo, uma questão que é transversal, ou seja, que qualquer ação, qualquer decisão pública tem que hoje em dia estar, na verdade, focada, está relacionada à ideia da sustentabilidade. Ou seja, sustentabilidade ambiental, ou seja, quais são os elementos como que a política se articula com a dimensão da sustentabilidade. Terceiro elemento está relacionado à dimensão de um fato que já tratamos quando, na unidade 2, quando falávamos dos processos de globalização, que é o problema da diminuição ou do retraimento do Estado em termos de uma instituição que possui o monopólio, que possui a soberania sobre um determinado território. Ou seja, cada vez mais temos. Quando falamos em decisões, nós temos dificuldades advindas de um novo contexto que eliminam, por exemplo, do gestor, do administrador, a possibilidade de uma decisão soberana. Exemplo típico, o que está acontecendo no mundo hoje? Situação, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, situação de uma crise econômica nos Estados Unidos e que com potenciais de afetar toda a economia mundial. Os estados nacionais têm possibilidades de decisão específicas, no sentido de diminuir os impactos dessa crise. Mas o raio de ação do Estado-nação é muito limitado, no sentido de conseguir resolver todos os problemas. E isso é um campo macro, ou seja, falando de uma decisão ligada à economia mundial. Mas muitas questões, por exemplo, num município, cada vez mais, também essa ideia se aplica. Por exemplo, muitas questões ligadas, por exemplo, à resolução de um problema pontual no município X exigem ações que muitas vezes estão relacionadas não apenas à ação do prefeito ou à ação de uma autoridade X, e envolve uma colaboração e uma ação interinstitucional, intergovernamental, de forma que as ideias de soberania, a ideia de monopólio de processo, vem sendo cada vez mais questionada. Então, essas seriam as grandes questões relacionadas à unidade 3, que trabalhou basicamente, como vimos, com o processo de decisão, com a chamada ciclo, com o processo de decisão relacionado com os processos de planejamento, onde tivemos a oportunidade de ver o chamado ciclo das políticas e das decisões públicas, aquilo que inicia quando uma demanda chega até a agenda pública, até o seu processo de avaliação. Ou seja, os vários elementos desse ciclo foram vistos em detalhes, e mais uma vez, faço referência à importância da leitura do material didático. Ok? Então, boa leitura e. Qualquer dúvida, temos os vários espaços para discutir essas questões.